Eu agradeço em nome do Paulo Paim, mas eu subo à tribuna para falar sobre a reunião do Copom que está acontecendo e que acaba no dia de amanhã. Primeiro, senhor presidente, eu quero aqui dizer que quando nós aplaudimos a decisão do Copom no dia 31 de agosto passado, foi a primeira decisão em que o Copom baixou 0,5 na taxa Selic. Eu lembro a reação exagerada que houve nesse plenário do Senado Federal e por alguns analistas, dizendo que o Copom, o Banco Central, tinha perdido o foco na luta pela estabilidade monetária. Ora, eu vejo agora que os críticos calaram. Na verdade, o Banco Central tomou uma medida corretíssima. Se antecipou a uma piora do quadro econômico internacional. Essa decisão no dia 31 de agosto, eu refuto como uma decisão histórica do Banco Central. É algo parecido com aquela reunião de 2008, logo depois da queda do Lehman Brothers em setembro. A reunião foi em outubro, quando o Banco Central não tomou as medidas necessárias. Eu acho que o Banco Central apontou o novo arranjo macroeconômico. A presidenta Dilma Rousseff tem cumprido suas obrigações e tem cumprido as suas metas quanto ao desempenho fiscal. Agora, nós tínhamos que mexer nesse arranjo macroeconômico. E creio que se a gente não tivesse feito aquilo no dia 31 de agosto, nós podíamos ter perdido uma chance histórica de começar um processo de derrubada de taxa de juros. Eu estou convencido, em relação àquele processo de 2008, que a ausência de uma posição mais firme do Banco Central fez com que nós tivéssemos que ir com mais força para o lado fiscal, para os gastos, e nós tínhamos que recuperar a economia mesmo. Eu sou um dos maiores defensores daquela saída da crise de 2008 pelo presidente Lula. Agora, com certeza, nós podíamos ter feito uma mediação maior na parte fiscal, nos investimentos, nos gastos, se o Banco Central tivesse feito sua parte. Pois bem, aquela reunião do dia 31 de agosto foi uma reunião histórica. Começamos a baixar a taxa de juros. E eu lembro o seguinte, quando eu quero parabenizar o governo da presidenta Dilma, em relação à forma como está enfrentando a crise, não foi só a decisão do Banco Central no dia 31. No dia 2 de agosto, também, antes da situação piorar em setembro, a presidenta Dilma Rousseff lança o Plano Brasil Maior, preocupado em proteger o nosso mercado, preocupado em proteger a nossa indústria, em dar força à inovação tecnológica. Todos nós, o Brasil não pode virar exportador, senador Delcídio Amaral, exportador de commodities, né? Nós temos que proteger a nossa indústria. A presidenta fez isso no dia 2 de agosto, antes da crise assumir proporções mais graves em setembro. E dizia ela, presidente, uma observação muito correta: nós vamos ter um cenário ou de recessão ou de baixo crescimento por um longo período. E é um momento de acirramento da competição comercial global. Se não protegermos o nosso mercado, nós vamos passar por momentos muito difíceis e vamos ter desindustrialização. A indústria está enfrentando no Brasil hoje uma situação difícil. Por dois trimestres já desacelerou a indústria. Alguns chegam a falar em recessão industrial. E nós temos que combater isso. E um problema gravíssimo em toda essa situação é o câmbio, a desvalorização artificial também da moeda chinesa. A China impõe novos desafios. Pois bem, nós temos uma presidenta da República que tem um diagnóstico correto dessa crise econômica internacional, que lançou o Plano Brasil Maior. E que no dia 31 de agosto, eu tive até agora num debate com o senador Aécio Neves, no programa do Kennedy Alencar, agora, é um programa que foi ao vivo às 6 da tarde, e é um programa bem polêmico. E o senador Aécio Neves dizia que estava havendo ingerência política no Banco Central. Eu respondi que o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, é ministro da presidenta Dilma. Nada melhor do que haver uma coordenação entre todas as áreas do governo no combate da inflação e da discussão do cenário macroeconômico. Agora, o Banco Central tem agido com autonomia. E só quem não conhece, quem não tem observado as posições do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, é que pode ter uma posição como essa, porque o presidente Tombini está acompanhando o agravamento da crise econômica internacional. O senador Delcídio Amaral é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, e me impressiona a lucidez do presidente do Banco Central em todos esses instantes, desde o começo. Concedo a parte ao nobre senador Delcídio Amaral, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Meu caro senador Lindbergh Farias, competente.
Muito obrigado.
E dinâmico, senador Lindbergh Farias, que honra o seu estado, Rio de Janeiro. Eu queria só, eu não queria deixar de aproveitar esse discurso lúcido, um discurso muito didático que Vossa Excelência aqui faz, nessa sessão presidida pelo senador Paim, para manifestar também a minha preocupação com relação ao que vem acontecendo pelo mundo. A Comunidade Econômica Europeia, numa situação crítica, a partir do momento que foi criada uma moeda única, os instrumentos de política monetária e essa unificação a partir do Banco Central Europeu, isso deixou os países da zona do euro tolhidos, com uma flexibilidade menor no sentido de fazer frente aos desafios econômicos. O modelo agora é um modelo de, quer dizer, atacar a questão fiscal, de se atacar a questão fiscal, e todos nós conhecemos e sabemos bem como é que esses países europeus reagem, principalmente a cortes, em função de conquistas históricas que muitos desses países promoveram ao longo da sua vida, né? Portanto, é uma situação crítica e eu não tenho dúvida nenhuma, a Comunidade Econômica Europeia vai sofrer, vai patinar, as avaliações é que não haverá crescimento principalmente na zona do euro. E curioso, a Inglaterra agora está fazendo água também. Hoje eu não sei, o ministro da Fazenda em inglês ia fazer um pronunciamento hoje no parlamento, não tive a oportunidade de acompanhar, mas aparentemente a sinalização era de medidas, as medidas seriam muito duras, já mostrando a preocupação da própria Inglaterra com relação a esse cenário. E sem falar nos Estados Unidos, que a gente vê um Obama sem exercer efetivamente a sua liderança política. É o problema hoje nos Estados Unidos, é um problema político também, até porque é um grande país e tem um potencial fantástico para sair dessa crise, mas a realidade é que as coisas não caminham. E faltam lideranças também. E mais, com eleições próximas. Portanto, o clima é um clima de absoluta instabilidade. Então, vejo com muita... Vossa Excelência faz um discurso, pena que está acontecendo agora, às 20h45 da noite, mas um discurso importante para a gente discutir a economia do Brasil. Então, nós temos que, acima de tudo, valorizar o nosso mercado. Nós temos um potencial de consumo extraordinário e importante. O Banco Central, o Ministério da Fazenda, nós temos no Brasil os instrumentos para fazer frente a uma eventual recessão mundial. Nós, em função de tudo que foi implementado ao longo dos últimos anos, fica muito claro que o Brasil detém os instrumentos necessários para fazer frente a essas questões, né? E, para concluir, porque eu acho importante o registro que Vossa Excelência fez, questão de importados. Não é justo que quem paga imposto, quem gera emprego, quem se consolidou investindo no Brasil, acreditando no Brasil, venha a ser prejudicado, principalmente em função de facilidades que quem está lá fora consegue se utilizar, prejudicando efetivamente a nossa economia. Vossa Excelência falou muito bem, o risco de desindustrialização. E, aparentemente, os últimos 3 meses é de um desenvolvimento industrial pequeno. Se é que nós teremos algum saldo positivo, especificamente no segmento industrial. Então, é preocupante isso, né? E, portanto, nós temos que nos preparar, e o Brasil tem esses instrumentos. Mas nós temos que valorizar o nosso mercado, que é a receita de 2008 com o presidente Lula. E a presidenta Dilma também tem sistematicamente, primeiro, manifestado a preocupação com o ambiente externo, e valorizando as medidas que nós podemos utilizar, que o Brasil dispõe, ao contrário dos países que estão lá na Comunidade Econômica Europeia, e manifestando também, acima de tudo, a valorização do nosso mercado interno, que, sem dúvida nenhuma, é esse o jogo para a gente enfrentar essa crise, que, sem dúvida nenhuma, virá, e nós temos é que mitigar esses efeitos, que, sem dúvida nenhuma, vão promover um crescimento mundial menor e com as dificuldades sociais que, sem dúvida nenhuma, surgirão. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo discurso competente e sempre muito lúcido.
Eu que agradeço, Vossa Excelência, pela a parte que muito enriquece esse meu pronunciamento. Eu acho que esse Parlamento tem que se dedicar à discussão dessa crise econômica. Vossa Excelência já tem conduzido esse debate na Comissão de Assuntos Econômicos. E creio que Vossa Excelência tocou num ponto central, que é a falta de lideranças políticas, principalmente nesse debate sobre a crise da Europa. Você sabe, senador Delcy, tem uma matéria no jornal Valor Econômico da semana passada, que o ex-ministro Roberto Lavagna, que teve um papel decisivo na superação da crise argentina, diz abertamente o seguinte: a Europa está indo para o mesmo caminho que a Argentina viveu. Ele cita um trecho aqui, que ele fala assim: o objetivo era conter o endividamento crescente e manter a moeda valorizada, dentro do marco legal que obrigava o peso a ser convertido por um dólar. A cada iniciativa do governo, aumentava a desconfiança dos credores. Entre dezembro de 2001 e janeiro de 2002, houve sucessivamente corrida bancária, congelamentos de depósitos, moratória, desvalorização. O PIB retrocedeu 10,6. O desemprego chegou a 21%. E a população abaixo da pobreza aumentou para 54%. Aí o que diz o Roberto Lavagna? A questão argentina não deixou nenhuma consequência. Os programas que estão sendo propostos na Europa envolvem cortar salários, reformar aposentadorias, diminuir investimentos em um quadro de contração econômica em níveis muito altos de endividamento. É a mesma estratégia do governo de La Rúa. E a gente vê a situação hoje no Bom Dia Brasil, você vê a crise grega, jovens dormindo nas ruas. E eu não vejo como um cenário de desaceleração econômica, de recessão econômica, a gente vê os mesmos dirigentes do Fundo Monetário Internacional, e eu me lembro do passado, quando vinham aqui na América Latina e no Brasil, impor suas políticas, viajando, e só há um caminho para eles: com a política de austeridade, ajuste fiscal, demissões. Isso é mais crise, não tem saída por aí. A posição do Banco Central Europeu num período como esse todo, se recusando a discutir monetização. Então, é duro a gente ver esse caminho da Europa. Eu, sinceramente, senador Delcy Amaral, eu acho que o Brasil tem uma contribuição a dar nesse debate. O Paul Krugman, que tem escrito e está sendo muito bom, Paul Krugman está sendo reproduzido pelos principais jornais brasileiros quase que diariamente, e ele fala desse caminho, dessa marcha da insensatez. E repetem que o caminho, só há um caminho, que é esse caminho da austeridade. E o Paul Krugman falava muito bem em relação à crise norte-americana. E eu queria falar isso sobre 2008, não quero me aprofundar muito. Mas ele dizia o seguinte: o grande erro da crise econômica de 2008 foi não ter salvo as famílias que estavam devendo as hipotecas. O jogo foi salvar os bancos, e o Bush teve, olha só, a primeira ação do Bush foi diminuir impostos dos ricos, com o argumento que isso podia estimular a economia. Hoje, o debate que está havendo no supercomitê de deputados e parlamentares lá, um dos pontos da discórdia é esse. Os democratas querem acabar com isso, principalmente depois da desmoralização, e você ter o Warren Buffett, terceiro milionário do mundo, dizendo o seguinte: que nunca pagou tão pouco imposto no mundo, e dando declaração que os funcionários, os trabalhadores deles, pagavam mais imposto do que ele. A saída brasileira, senador Delcídio, qual foi a saída brasileira? Emprego. Política de emprego, eu vou tocar nisso. Crédito para o povo. O crédito subiu de 22% para 46% no final do governo Lula, hoje está em 47%. Aqui se destaca a presença dos bancos públicos. Se tivessem privatizado o Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES teve um papel fundamental para as empresas e bancos públicos, porque no momento da crise de 2008, os bancos privados não... Nós estávamos com um problema de crédito. E aí onde entra a sensibilidade de um cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Eu tenho falado também muito disso. O Lula contou, e várias palestras com ele, já falou isso várias vezes, que no meio da discussão da crise ele chamou técnicos dos bancos públicos e disseram para ele o seguinte: não dá para emprestar no nível abaixo de 3 salários mínimos de forma mais firme. E a reunião era sempre essa. E o Lula tem uma hora que olha, diz que chamou os técnicos lá na discussão econômica e disse: o que é que vocês entendem de pobre? Pobre paga a conta. E essa tomada de decisão do presidente foi fundamental, um dos fatores, senador Deucídio, para que a gente criasse esse grande mercado de consumo de massas. 39 milhões de pessoas foram para a classe média. O outro fator que tem a ver com a sensibilidade do presidente é a luta do senador Paulo Paim, tem que estar na história, recuperação do salário mínimo. Não pelo salário só, mas principalmente pela previdência social, aquilo que espalhou pelo país afora. Inclusive a Anfip lançou hoje um livro que fala do impacto da previdência social nos municípios. Então, crédito, recuperação do salário mínimo, política de transferência de renda e emprego. Eu não estou aqui só para ficar comparando o governo Fernando Henrique Cardoso com o governo do Lula, não é isso. Mas olha só, a geração de postos de trabalho no Brasil, no governo Fernando Henrique, de 97 a 2002, foram criados 200 mil empregos com carteira assinada, em média, por ano, totalizando em 6 anos 1 milhão e 200. Total de empregos criados formais e informais, 2 milhões e 600. No primeiro ano do governo Lula, a taxa de desemprego era 12,4. No período Lula, foram criados, em média, por ano, frente a 200 mil do Fernando Henrique, 1 milhão e 400 mil empregos carteira assinada, totalizando em 8 anos o valor de 11 milhões e 300 com carteira assinada. Contando os informais, foram criados mais de 20 milhões de empregos. A taxa de emprego caiu de 12% para 6%. Nesse último mês foi 5,8%. Então aqui, concretamente, eu posso dizer uma coisa aqui a vocês. Eu acho que nesse debate nós podemos falar sim numa saída brasileira daquela crise de 2008, que foi uma saída pelo andar de baixo. E acho que a presidenta Dilma está num outro momento. Essa crise não é igual à crise de 2008. Exige outras medidas. E a questão da indústria, da defesa da indústria, de se preparar para esse cenário de competição global, comercial, intensa. A presidenta faz o que tem que fazer, que é criar medidas de estímulo à indústria, tem que criar outras medidas, tem que proteger o nosso mercado e vai para o caminho desse novo arranjo macroeconômico, baixando a taxa de juros. Eu queria, senador Deucídio, dizer uma coisa. É claro que eu acho que houve uma deterioração no cenário econômico internacional, que o Banco Central podia baixar 0,75 amanhã. Meu desejo era esse. Mas o presidente Tomini está se comunicando com o mercado, falou na semana passada também em ajuste moderado. Tudo leva a crer que seja 0,5. Eu acho que tem dados que poderiam levar uma mexida maior. Aqui está os dados de hoje da organização da OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, modificando seus números em relação ao crescimento desse ano e do próximo ano. Você tem uma ideia, o organismo prevê esse ano crescimento de 3,8. 3,4 em 2002, crescimento mundial. As projeções anteriores eram de 4,2 esse ano e 4,6 no próximo ano. Então cai no próximo ano de 4,6 para 3,4. A projeção da OCDE para os Estados Unidos, que era de 3,1 no próximo ano, cai para 2. E aqui, França, Alemanha e Reino Unido não devem crescer mais de 1%. Ou seja, a crise da última reunião do Copom para cá se acirrou. Ou seja, a gente podia pensar numa queda de 0,75. Mas não vamos fazer, não é essa a grande questão. A grande questão é o horizonte. E eu acho que queria dizer o seguinte: o mercado está sentindo para onde nós vamos. Você sabe que no boletim Focus de ontem, as 5 principais instituições que medem colocavam para 2012 taxas de juros de 9,5. 2012. Nós estamos 11,5. Se cair 0,5, cai para 11 amanhã, ou um pouco mais. 9,5. O Itaú está prevendo 9. Vale dizer aos senhores o seguinte: taxa de 9,5 no próximo ano significa taxa de juros reais de algo em torno de 3,8. Estamos no caminho da presidenta Dilma de baixar para os padrões internacionais. A presidenta fala em 2% até o final do seu governo. Mas, ou seja, esse caminho. Nós vamos ter essas reuniões do Copom até abril. E eu, senador Deucídio Amaral, quero concluir aqui minha intervenção dizendo dessa expectativa com a reunião do Copom, a nossa confiança nesse caminho, a nossa defesa na política do presidente Tombini. E que foi muito bombardeado no começo. Muita gente dizendo hoje, volta a dizer mesmo, o presidente Tombini está com a visão correta, o Banco Central age com autonomia, agora tem uma coordenação, o Tombini é ministro do governo da presidenta Dilma, e eu só quero dizer que também em relação ao mercado, o governo federal brasileiro está projetando um nível de crescimento superior, não vai ser fácil. O mercado está apostando em 3,5% o próximo ano, mas o governo federal está sustentando que nós temos que crescer, podemos crescer a 5% no próximo ano. Não vai ser simples, mas os argumentos, e aqui trago a apresentação do secretário executivo Nelson Barbosa, que coloca os 14% do salário mínimo em janeiro, que vai ter um impacto na economia, a desoneração do Super Simples, desonerações do Plano Brasil Maior, o impacto defasado da redução da Selic. Aqui o governo já está mexendo no crédito novamente, aquelas medidas prudenciais do final do ano passado estão desarmando isso, nós temos que dar uma estimulada no crédito. E fundamental, elevação do investimento público após ajustes e reprogramações realizadas em 2011. O investimento de 2011 para 2010 cresceu, mas não cresceu no mesmo nível que estava crescendo ano após ano. E agora a presidenta está com isso, PAC 2, Minha Casa Minha Vida, Plano Nacional de Banda Larga, Copa 2014, e eu sinto, senador Deucídio Amaral, que a inflação em relação à inflação também já há uma acomodação do mercado. Essa correção que está sendo feita no IPCA agora é uma correção, não é uma manobra para influenciar a reunião do Copom, que vai começar em janeiro, mas é um aperfeiçoamento. Vamos levar em conta critérios mais próximos ao orçamento familiar do dia a dia. De forma que eu devo dizer que há uma preocupação, sim, nossa, com essa crise econômica internacional, mas nesse aspecto eu queria dizer uma coisa aos senhores. Eu acho que nós temos uma presidenta que está vigilante, que olha passo a passo, que está acompanhando esse debate e que tem um rumo. Tem um rumo. Tem um rumo. Nós e ela no Rio de Janeiro, na semana passada, fez um pronunciamento na indústria naval, no lançamento do navio Celso Furtado, em que ela dizia, não vamos admitir exportar nossos empregos. E falou ela, antigamente o Fundo Monetário Internacional vinha aqui e ditava regras. E eu sei da satisfação também do presidente Lula, quando quitou suas contas com o Fundo Monetário Internacional. E a presidenta do fundo, Cristina Lagarde, vem aqui na próxima semana. Sabe para quê? Para pedir dinheiro emprestado ao governo brasileiro. Mas essa independência nós temos aqui, eu tenho tido minhas posições nesse Senado Federal. Mas saber que tem uma presidenta que tem um comando em relação a essa crise econômica, que nós não vamos vacilar. Não tenho dúvida, senador Paulo Paim, se tivesse uma outra política, que nós combatemos ao longo da nossa história, da década de 90, aqui, no país e naquela crise de 2008, eram muitos que diziam naquela crise de 2008, o Lula está gastando muito. O Lula está fazendo isso, está fazendo aquilo, aumentando o salário mínimo, porque eles diziam que o salário mínimo era inflacionário. E o que eles queriam naquela crise de 2008? Fazer o que estão fazendo na Europa. Era o mesmo ajuste. Essas políticas de austeridade é a mesma receita para qualquer cenário, mesmo cenário de crise econômica de natureza recessiva. Então eu fico olhando essa juventude pelo mundo aí afora, fazendo suas passeatas, as demissões. E devo dizer, senador Deucídio Amaral, nós estamos construindo uma grande democracia popular nesse país. Podem ficar certos de uma coisa, que a Dilma não vai admitir, é que esses 39 milhões que entraram para a classe média deem um passo atrás, saiam da classe média. Esse, nós não vamos recuar nisso. É o nosso compromisso histórico. E eu acho, sinceramente, que a presidenta está motivada para entrar nesse debate econômico internacional, apresentando saídas, soluções e falando dessa saída brasileira a partir da crise de 2008. Eu acho que o presidente Lula vai se recuperar com rapidez. O mundo precisa do papel do presidente Lula como liderança nesse momento. Sem sombra de dúvida, o Lula é recuperado e vai se recuperar em breve. Falei com ele semana passada. Vai viajar esse mundo, vai visitar a Europa, vai falar desse outro caminho, um outro caminho que é possível, que não são só essas regras impostas de cima para baixo, essa política de austeridade do Fundo Monetário Internacional e do Banco Central Europeu. Senador Delcídio, senador Paulo Paim, muito obrigado por acompanharem esse pronunciamento até o final. E eu quero dizer que segunda-feira eu vou lançar um livro no Rio de Janeiro sobre o debate acumulado aqui na questão dos royalties de petróleo. O livro tem um prefácio do governador Sérgio Cabral e nós vamos lançar na segunda-feira no Shopping da Gávea, na livraria Timbre. Vou fazer depois aqui em Brasília também, no dia 13, e queria muito contar com a presença dos senhores. Tá? Muito obrigado aos senhores, muito obrigado a todos que nos assistiram.